Vamos começar pelo contexto. Vamos para a Rússia. Na Rússia, no início do século passado. 1910, 1915. É de lá que vem um dos nossos maiores e mais importantes pintores. Um homem com uma sensibilidade rara e com peculiaridades muito interessantes para os padrões daquela época. Esse pintor, ele não discernia muito bem, em alguns aspectos, o que era sonho e o que era realidade. E numa época e num contexto nos quais isso era fundamental, saber exatamente o que é realidade, o que é sonho, principalmente diante dos problemas daquela época. Havia a Primeira Guerra Mundial e ele não podia sair da Rússia, ele queria ir para a França estudar com seus amigos, grandes pintores, e teve que ficar numa pequena aldeia, que hoje é uma cidade muito bonita, Vitebsk. É uma cidade com mais de 300 mil pessoas hoje. Não era assim na época, era uma pequena aldeia importante, mas muito pequena, entre três rios, entre aqueles lagos glaciais, um lugar muito bonito. Na pintura dele, nas várias pinturas dele, a cidadezinha dele aparece muitas vezes. Esse pintor, na vida cotidiana dele, ele precisava viver desta forma, mesclando sonho e realidade, segundo o que os homens, a sociedade definiu o que é realidade e o que é sonho. Para eles não tinha grande importância, não. Ele mesclava isso. Ele não tinha nenhum problema quanto a isso. Ele então consegue sair de sua cidadezinha para estudar, mas a saudade era tanta que ele retorna. Retorna, em 1915 ele retorna à sua cidadezinha. Ele amava muito uma moça chamada Bela, que se casou com ela, viveram muito, muito tempo juntos. E ela aparece nesse quadro que eu vou mostrar para vocês agora, Bela. Sabe como é o quadro? É o próprio Marc Chagall flutuando no ar com a Bela, a mulher a quem ele amou mais do que tudo nessa vida. O próprio quadro vai nos mostrar isso. Eles flutuam pela pequena aldeia. Nós vemos as casinhas coloridas lá embaixo. E eles flutuando nessa aldeia. Mas há muitas questões aqui, e é uma obra muito estudada. É um clássico da pintura. Nós encontramos em muitos lugares essa obra. O Marc Chagall era um homem profundamente religioso. Ele dizia que para ele a Bíblia é o maior livro de poesia que já foi escrito. Além de tudo que ela trazia, mais isso. E ele se emocionava às lágrimas com as citações, com as vivências em torno disso. Ele, Marc Chagall, não tinha aquela preocupação que muitos autores vão adquirindo com o tempo, não é? De certas vaidades, certas questões pessoais, certas soberbas que surgem, principalmente em alguns que se tornam muito conhecidos. Ele nunca teve isso, ao contrário. Ele era de uma humildade, ele era de uma sensibilidade, ele era tão encantado com o que ele fazia que todo o resto parecia secundário. Agora nós vamos ver a obra. E vamos ver a obra dentro de um estudo filosófico clínico. Em especial, nós vamos tratar de porosidades. Vamos ver então uma breve recapitulação do que vem a ser as porosidades, antes de iniciarmos propriamente essa parte. Cada um de nós possui, em suas estruturações e seu modo de ser no mundo, áreas que apresentam uma votilidade tal que permite trocas de conteúdos, às vezes por simples aproximação. Então, vamos a um exemplo bem delicado e simples. Você vai visitar um amigo seu. Apenas a proximidade com esse amigo, chegar à casa dele já deixa você feliz. Você já se sente outro. Isso é uma parte da porosidade. Conteúdos migram. Você chega à casa dele, ele está fazendo um delicioso chá, um delicioso café. Só o aroma que esse seu amigo está do chá, do café, já deixa você animado e feliz. Outras vezes não. Outras vezes você vai a um lugar e você sente que precisa se recolher em si mesmo, se fechar. Não deixar que certas influências nocivas entrem em você. Por vezes você consegue. Alguns acham que ficando chateados, magoados e recuando, conseguiram fazer um fechamento. Às vezes não. Às vezes a própria mágoa, às vezes o próprio mal-estar já houve um elemento de porosidade que passou. Via interseção. Há questões em nossas vidas para as quais nós somos praticamente impermeáveis. Nada passa. Por exemplo, às vezes uma pessoa que você conhece e que está passando por problemas, você vai dizer para esse amigo: olha, procura ter um pouco mais de paciência, ser um pouco mais carinhoso, condescendente com essa situação. Ele nem ouve você. Está impermeável para isso. Não há porosidade. Então, na clínica, na historicidade da pessoa, aos poucos vamos identificando quais as inclinações, quais as propensões da pessoa para determinados aspectos de porosidade. Em algumas áreas, nós somos muito permeáveis. Levar uma pessoa, às vezes, para uma caminhada junto ao mar pode mudar uma grande parte da vida dela. Uma simples caminhada junto ao mar, numa tarde de outono. Porosidade quase máxima. O Marc Chagall pintou. Quando vocês forem a Paris, olhem para o teto do lindo Teatro de Paris. E vocês verão lá a pintura de Marc Chagall. É algo belíssimo que ele faz. A mistura de sonho e realidade. Eu acho que algumas vezes, algumas pessoas ouvindo peças devem ter ouvido parte delas olhando para aquele teto lindo que ele pintou. Isso é um elemento de porosidade. Vou partilhar a tela para vermos agora esta linda obra chamada Sobre a Cidade de Marc Chagall. Nós temos a Bela, essa moça de azul. O grande amor da vida de Marc Chagall, vestida, né, com trajes que muito provavelmente ela não usava no cotidiano da sua aldeia. A vida deles, eles eram muito pobres, muito, muito pobres. E da origem de Marc Chagall, né, que era de origem judaica, eles tinham muitos problemas na Rússia, então, problemas de perseguição, aquelas coisas todas. Então, ele coloca as roupas que ele achava que eles poderiam vestir, mas que eles não tinham na época, não. E ele abraça a Bela. Vamos ver alguns aspectos da obra. Essa aldeia que aparece aí embaixo é a aldeia. Se escreve Vitebsk, né? Vitebsk, ela é a pronúncia mais aproximada. E ela é a aldeia que eles viveram, que viviam então, com as suas cerquinhas lá embaixo, suas casinhas coloridas, assim pelo menos ele as via, né, no meio de tantas dificuldades, de tantos elementos. Observem o tamanho da imagem aqui e a imagem aqui embaixo que nós temos. A diferença de proporção. Isso se deve ao fator da perspectiva, ou seja, da proximidade deles, por estarem mais próximos de nós, parecem muito maiores. Pode ser isso, mas outra explicação é a influência cubista, né, que Chagall tinha, ainda que ele não, propriamente não seguisse uma escola, mas ele tinha essas influências. E o cubismo o influenciou, assim como o surrealismo também o influenciaria, e um pouco do impressionismo. Ele tinha essas influências. Bem, mas o nosso estudo aqui diz respeito às porosidades. Vamos agora, então, aproximar isso de um estudo filosófico clínico. Quando os senhores já amaram em suas vidas, já tiveram momentos de romantismo, já puderam sentir no coração isso que habitava e habitou muitas vezes a vida do Marco Chagall. Ele era um homem muito amoroso e vivia o amor. Vivia o amor com a Bela, a grande paixão da vida dele, mas vivia amor com sua cidadezinha, amava as pessoas, as pequenas coisas. Em muitos aspectos, Marco Chagall era uma criança que se encantava com tudo, quase. Seus amigos já sabiam que ele era muito assim. E gostava muito dos amigos. O amor era um elemento que o habitava muito. E sempre ele encontrava as explicações para o que havia na alma, no coração dele, na Bíblia, né? Ele recorria muito à Bíblia, citava muito a inspiração que vinha dele. E ele, nessa doçura, nessa delicadeza dele, ele dizia muito. Ele tem um livro autobiográfico chamado Minha Vida, que é lindíssimo. Ele faz explicações maravilhosas sobre a maneira de ser, de pensar. E uma das coisas que ele diz nesse livro é assim: perguntem para as crianças, perguntem as coisas para as crianças. Elas sabem nos dizer. Não é pergunte para os sábios, pergunte para os professores, pergunte para os especialistas, não, é pergunte para as crianças, que eram, aliás, as crianças ainda hoje se encantam com as pinturas do Marco Chagall. Vamos agora às porosidades. Para algumas pessoas, o que elas pensam, vejam, que elas, os elementos que vão nas ideias. Então, o Marco Chagall, mesmo longe dessa cidadezinha que vocês estão vendo aí embaixo, muito longe, toda essa aldeiazinha aqui na região dos lagos glaciais, banhada por três rios lindos, essa região da Rússia, mesmo muito longe dela, ele, ao pensar nesta cidade, nos seus amigos, sua família, ele fazia um elemento de porosidade. Vejam como ele fazia. Ele construía no pensamento essa cidadezinha que vocês estão vendo. E essa cidadezinha aparece em várias obras dele. Ao pensar nela, o que acontecia com ele? Ele criava essa representação em algum lugar. Está pensando na cidadezinha. Os caracteres dessa cidadezinha. O cheiro do pão. Lembre que na cultura judaica o pão tem toda uma simbologia, né? Um aspecto sagrado. Jesus partilha os pães, né? Para eles isso tinha uma conotação e tem ainda hoje muito forte. Ele sentiu o aroma do pãozinho saindo do forno. Ele via os seus amigos saindo de casa, indo ao trabalho, em dias muito frios, ficando dentro de casa, colocando os animais para dentro para poderem se esquentar também. Ele já fazia uma porosidade tal. Observem a marcação do discurso, okay? Didaticamente. Então ele constrói no pensamento, reconstrói sua cidadezinha amada, mesmo estando muito longe dela, mesmo depois, mais tarde, quando ele vai para a América. Reconstrói no pensamento em algum lugar. Isso faz uma série de elementos amorosos, afetivos, religiosos, etc., que começam por porosidade a vir em direção a outras áreas de sua estruturação interna. Raciocínio, buscas, epistemologia, valores. Tudo isso se hidrata a partir da porosidade que uma ideia construída faz com ele. Ele já nem precisava mais pintar, simplesmente fazer isso. No entanto, ainda assim ele ia para a tela e pintava isso que vocês estão vendo, a cidade, o que fazia migrar por porosidade de novo para dentro dele. Porosidade não tem exatamente um caráter único, só de fora para dentro. Pode ser de dentro para fora e pode ser de outras formas, como tudo ocorrendo dentro da própria pessoa. Para cada um de nós será diferente isso. No caso dele, isso funcionava desta forma. No entanto, como pintor que ele era e por construir obras como esta que estamos acompanhando sobre a cidade, na obra autobiográfica que ele escreve, eu tirei algumas frases de lá ao ler a obra, trabalhar em breve o livro inteiro numa das nossas aulas. Uma das frases que ele coloca é que ele, muitas vezes na vida dele, ele não estava na terra, aqui conosco, e também não estava no céu, voando como a gente observa com a Bela. Ele coloca que muitas e muitas vezes na vida dele, a impressão que ele tinha é que ele era um ser que estava entre o céu e entre a terra, em algum lugar, conseguindo acessar o céu, conseguindo acessar a terra, conseguia se deslocar dessa forma. Ah, é um dos elementos que ele coloca. Outro elemento que ele coloca muito nos textos autobiográficos dele é que, para ele, uma obra de amor, uma obra de arte, não pode ter um compromisso com a lógica. A lógica desfaz isso. Se nós disséssemos para ele: olha, é um absurdo você pintar duas pessoas no ar voando, pessoas não voam. Para Marco Chagall, as pessoas voam. Para Marco Chagall, as pessoas têm espírito. Para Marco Chagall, elas não morrem, elas transcendem, a vida vai continuar. Então, para ele, você dizer: não, mas a vida acaba, sim, a pessoa morre, ele diria: não tem sentido o que você está falando. Isso que nós estamos vendo como uma obra de arte, um desenho no qual Marco Chagall de verde, a Bela de azul, sobre a linda cidadezinha na Rússia, no interior, uma aldeia, Vitebsk. Essa pintura que a gente vê, que pode ter sido feita por um adolescente com aquarela, para ele isso era profundamente a realidade. E por porosidade, cada vez que ele se deparava com isso depois, isso migrava de novo para dentro dele. É como você construir um paiol. Dentro desse paiol há muita comida. Cada vez que você tem fome, você vai até o paiol e você tem tudo isso aqui à sua disposição. Hidrata, por porosidade, vem até você várias e várias vezes. Para ele era assim que isso acontecia. Para ele, esses elementos se davam assim. Cuidem alguns aspectos. Por vezes, uma pessoa constrói elementos como esse, ela sai para caminhar, vai fazer uma meditação pessoal, não é? Imagina, por exemplo, uma cena muito bonita. Ela imagina uma cena como essa, que ele está se deslocando suavemente pelo vento, com as nuvens, sob um lago muito bonito. Para ela, isso faz bem. É um pensamento que ela classifica como um devaneio. No entanto, se ela abre porosidade para isso, vários dos caracteres começam a migrar para a alma dela. Por exemplo, às vezes, uma imagem como essa que vocês estão vendo traduz transcendência, traduz possibilidades de resoluções para uma série de coisas pendentes. Observem bem, não estou atrelando isso, as porosidades, a você ter que acreditar nessa imagem. Você não precisa acreditar. Porosidades muitas vezes não tem nada a ver com isso. Mas a proximidade e abrir uma parte de você para essa proximidade, permitindo que esses elementos se desloquem para cá e para lá, isso sim, fazendo com que, às vezes, a pequena vegetação aqui verde venha para dentro do seu coração, da sua alma. As pequenas colinas que se anunciam lá ao longe, com seus pequenos animaizinhos, venha para dentro de você na forma de esperança, de dias melhores e outras coisas. Eis a porosidade. Ela não é um aspecto que pede exatamente por certas proposições. quando se faz o exercício das porosidades, um dos elementos muito contrastantes e importante é observar como você faz os elementos de porosidade. Um estudo diligente, atencioso da própria historicidade costuma mostrar em quais aspectos a porosidade está presente, quando ela não se posiciona, os benefícios dela, quanto ela hidrata e os alcances. Até certo ponto conseguimos acompanhar isso. Por exemplo, fora da gravação, um colega nos contou que na linda capital do Rio Grande do Norte, Natal, haverá uma exposição agora da obra de Van Gogh. Por vezes, uma simples aproximação de uma tela, sem qualquer esforço, apenas apreciando a tela a uma média distância, é suficiente para que as cores, por exemplo, por porosidade, entrem no, na existência de determinada pessoa e habitem determinado espaço existencial. Exemplo, as emoções. A pessoa pode sair dali emocionada, pode sair dali motivada para retomar os estudos que ela fazia em pintura, por exemplo, e outros fatores podem estar presentes. A pessoa, por vezes, vai a uma exposição e ela sabe que, pelo modo de ser dela, ela precisa primeiro estudar o que quer dizer a tela, como é a vida do autor, a que se propõe. O que ela está percebendo ali? Isto, para esta outra pessoa, é a maneira de abrir porosidade para estes elementos. Assim como também a fluência em torno disso vai permitir que gradativamente cada um de nós, e isso não é uma ciência exata, gradativamente cada um de nós tenha a prudência, o cuidado de saber que determinadas áreas de sua vida, determinados assuntos, determinadas vivências devem ser evitadas, dada a porosidade que a pessoa tem para isso. E dadas, às vezes, dados os graus nocivos que determinadas vivências podem trazer. Quanto mais aprendermos, mais saberemos provavelmente lidar com isso. Maior será a nossa fluência em torno disso. A tal ponto que prescindiremos do quadro. Como, numa parte da vida de Marc Chagall, aconteceu. O quadro já o habitava, antes mesmo de existir, já estava dentro dele. E, no entanto, ele colocava nas telas, como quem partilha conosco parte disso. E o que acontecia com ele, ao fazer o quadro, mais porosidades daquilo que o encantava iam em direção a ele, mais e mais. Esses aspectos em Marc Chagall se aprofundavam muito, mostrando vivências cada vez mais elaboradas. Na nossa cultura ocidental, esse é um aspecto infelizmente pouco desenvolvido e trabalhado em escolas, instituições, e poderia ser muito mais. Uma pessoa que vai até uma igreja orar. A igreja está repleta de porosidades. Simplesmente a pessoa ouvir o órgão tocando pode receber uma grande porosidade, uma emanação imensa, um trecho de uma obra de Johann Sebastian Bach numa catedral. Alguns lembram da viagem de estudos que fizemos à Espanha, em Sevilha. Fomos visitar a maior igreja católica do mundo. E quando entramos, aquele órgão espalhava suas nuvens de sonoridade pelas várias naves daquele lindo templo. Apenas estar ali e receber aquela musicalidade já é um fator de porosidade gigantesco. Para outros não será assim, será diferente. Numa sociedade de serviços industrial, de escambo, Esse fator que muitas vezes, talvez a maior parte dele funcione por gratuidade, talvez por conta disso, esse possa ser uma das explicações para não ser tão apreciado. Não é? Muitas pessoas podem viver quase que exclusivamente das porosidades, abrindo seus espaços existenciais para que determinados fenômenos simplesmente migrem em direção às suas almas, seus corações. Considerem também o que a ignorância em torno disso pode causar. Uma pessoa que ignora completamente isso, por vezes num contexto, se sentirá muito mal, péssima, a ponto de quase travar, e não saberá sequer que abriu seus campos de porosidade para manifestações que não têm nada a ver com ela. Na medida do possível, nem sempre será possível, na medida do possível, afastar-se de certos elementos, aproximar-se de outros, é uma medida profilática importante nas nossas vidas. Mas isso não é mágico. Preciso estudo, é preciso aprofundamento, é preciso uma série de elementos para que a pessoa possa desenvolver, assim, né? Uma atenção para verificar. Não se trata de um hedonismo. Ah, vai se aproximar só daquilo que é bom. Muitas vezes é importante irmos a lugares que não são agradáveis, que não são aprazíveis, mas que são importantes. Nem sempre para nós, para outros. Você pode ir visitar enfermos em um hospital, se você sabe que você tem uma porosidade muito grande em relação a várias dessas pessoas. Simplesmente chegar até o leito, sorrir para elas, perguntar se elas aceitam que você leia um texto, um trecho dos evangelhos. Às vezes a pessoa dirá não, às vezes não receberá você, mas às vezes receberá você. E isso, por porosidade, nós não sabemos o alcance, até onde isso poderá propiciar. Às vezes uma minoria, uma minoria que acolhe, pode sentir um benefício quanto às dores crônicas. Outros se sentirão melhor em conciliar o sono. Não é? Então, é todo um estudo importante nas porosidades. Mas temos outros aspectos, mais profundos ainda que esses que estamos vendo. É o nome dessa tela lindíssima, de 1915 a 17. Ele considerem agora as porosidades que existem entre os aspectos da própria construção, ou seja, o casal que flutua, Marco Chagall e Bela, sobre essa linda cidadezinha, Vitebsk, na Rússia, por vezes a hidratação e a porosidade se dá entre eles. Por exemplo, uma pessoa que teve experiências não tão boas quanto a dele, nessa pequena aldeia, ao se aproximar deste quadro, uma pessoa que fechou qualquer porosidade para esta aldeia e ver este casal flutuando. Vejam que a Bela está com o braço estendido, como se tentasse alcançar as nuvens ou como se abanasse para nós, não sabemos. Mas ao ver essa linda, esse casal voando em meio às nuvens, a pessoa pode abrir porosidade desta afetividade do casal e do que eles estão fazendo para a própria aldeia, o que faz muitas vezes gerar no coração desta pessoa compreensão para com a aldeia, entendimento para com a aldeia, perdão para com certas coisas. Tudo porque os elementos que foram dispostos no quadro geraram entre eles porosidades que não haviam com relação a esta pessoa.